redução do regime de prescrição no ensino superior, enfim. Nos termos regimentais, temos que fazer algumas, ouvir quem de direito, fazer algumas audições. Normalmente estas audições deveriam ser feitas em plenário da Comissão, mas, dado o atual quadro parlamentar, há muitos requerimentos de audições, de audiências, e, portanto, temos que fazer uma distribuição, e também devido à sua disponibilidade, vamos, então, proceder a esta audição. O reitor, o Sr. Presidente, dirá aquilo que entender. Está presente o Dr. Manuel Mota, do PS, o Dr. Vera Gomes, do PSD, que colaborará indiretamente na elaboração do relatório. Sendo assim, Sr. Reitor, tem a palavra para dizer o que lhe aprouver sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho uma experiência muito grande, aliás, não tenho experiência nenhuma deste tipo de exercícios e, portanto, a maneira como eu me preparei para vir aqui foi realmente ler a petição que foi enviada e depois olhar para o conjunto das várias iniciativas que foram tomadas ao longo destes anos para uma questão que me parece que é, para mim, muito mais importante do que esta, que é a questão do insucesso escolar. Quer dizer, eu focar-me-ia, sobretudo, no insucesso escolar. Acho que as prescrições, como eu costumo dizer, já existiam quase desde que a escola é escola, a todos os níveis, mas... Aqui o que me preocupa e que nos preocupa a todos, nós tivemos ontem uma reunião do Conselho de Reitores e eu, como é lógico, informei os meus colegas que viria aqui hoje e fizemos uma volta na mesa para ver qual é que era a situação nas várias universidades. É evidente que houve uma grande evolução do ponto de vista dos mecanismos de gestão das instituições de ensino superior e também do ponto de vista do Estatuto da Carreira Docente. Houve muitas mudanças desse ponto de vista. E, portanto, eu, embora perceba que isto possa ter criado, do ponto de vista dos estudantes, alguma preocupação, acho que houve um grande esforço por parte das instituições para clarificarem a maneira como os currículos eram organizados e como é que o ensino era acompanhado e penso que, nesta altura, o que me parece que era mais sensato, e eu pedi isso aos meus colegas, era realmente fazer uma compilação de tudo o que existe do ponto de vista do regime de prescrições, porque existem várias modalidades ao nível das universidades portuguesas, embora haja uma grande coerência na maneira como os assuntos são tratados. Portanto, muita da fundamentação para esses regulamentos tem a ver com a Lei 37/2003, portanto, que definiu esse enquadramento, mas depois com a nova legislação que diz respeito aos graus e à formação, houve a orientação para criar para cada uma das áreas que foram dadas, do ponto de vista curricular, regulamentos nos quais as prescrições também estão incluídas. Portanto, acho que, desse ponto de vista, houve um grande cuidado para essa informação estar disponibilizada atempadamente para os estudantes. Portanto, a minha posição é muito mais olhar para esta questão na perspectiva de que as instituições devem promover mecanismos de combate ao insucesso escolar e olhar para as prescrições como, eu diria, quase como o fim da linha. E, portanto, por outro lado, as prescrições têm sempre muito a ver com aquela conotação de fiscalizar e de punir, e não é isso que o ensino superior deve fazer, deve muito mais promover a formação dos estudantes e penso que com estas novas medidas que estão a ser tomadas, sobretudo com o acompanhamento dos cursos, acho que a situação que está mais acautelada do que estava no passado. Portanto, mas parece-me que talvez seja mais lógico eu, depois desta introdução, colocar-me ao dispor dos senhores deputados para as questões que entenderem colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está a chegar a Sra. Deputada Relatora Antonieta Carreiro, mas estamos todos envolvidos nos mesmos problemas. Deduzo que o Sr. Deputado Manuel Mota quer fazer alguma pergunta. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deduzo bem. Antes de mais, dar os bons dias ao Sr. Presidente do Grupo, ao Sr. António Rendas. Tive o prazer de convidar e de estar comigo na conferência sobre o ensino superior que realizamos ano passado no Parlamento. Eu queria refletir consigo essencialmente aquilo que é a preocupação que nos é apresentada pelo estudante. Eu penso que o Sr. Professor colocou a questão central. De facto, a preocupação em relação ao regime das prescrições é uma preocupação essencialmente sobre o sucesso ou insucesso escolar. A verdade é que o regime entra na prática em vigor essencialmente este ano. A lei é de 2013, os efeitos mais imediatos surgem neste ano letivo a preocupação que nos apresentam é de uma grande disparidade entre regulamentos das instituições. O Sr. Presidente já teve a oportunidade de nos dizer que adotou a primeira, faz sentido, a primeira preocupação será uma compilação dos regimes existentes nas instituições para fazer uma comparação, que percebe desde logo que na base dos regulamentos está de facto a preocupação em relação ao insucesso escolar e à base legal que está por detrás do regime de prescrições. Mas a verdade é que aquilo que nos foi apresentado pelos estudantes são discrepâncias que, em nosso entender, de facto, põem um bocado em causa aquilo que era a perspectiva da lei, que seria, de facto, algumas especificidades tendo em linha de conta também algumas realidades distintas entre instituições, e não nos pareceu, pelos casos que foram apresentados, de facto, que fizesse sentido essa tal diferença, colocando-se a questão que nos era colocada na audição que fizemos aos peticionários, de que em muitos casos valeria a pena fazer transferências para poderem usufruir de alguns regimes mais benéficos. Isto não faz sentido no contexto nacional. A questão que lhe queria colocar duas questões, uma questão e uma reflexão. A questão é questão, tem a ver, eu penso que o próprio Ministro teve essa preocupação de colocar aos senhores presidentes, aos senhores reitores das universidades, tem a ver com até que ponto é que não seria mais benéfico uma uniformização de todos os regulamentos. Eu sei que é uma forma, infelizmente, de cortar também uma parte da autonomia das instituições, mas poderia, de certa forma, limitar alguma das disparidades que nos são apresentadas, e são muitas, e de facto a perspectiva da lei, que acredito que fosse uma boa perspectiva, no sentido de ir em conta aquilo que é a especificidade das instituições e aquilo que é a sua autonomia, se na prática aquilo que nos foi apresentado for, e não temos nenhuma razão para dizer o contrário, verdade, a discricionalidade discricionalidade, a diferença final entre os regulamentos, de facto, acaba por ser pior do que a perspectiva da lei dar essa abertura à autonomia das instituições. E depois a segunda questão que se coloca, que nós sabemos que não podemos ignorar, e é mais uma reflexão que queria partilhar consigo, tem a ver com a questão do financiamento. Até que ponto é que as instituições não poderão estar, sabemos que ao longo destes últimos anos aquele que é o dado de referência do financiamento das instituições é o número de alunos, portanto haverá uma tendência que eu acho que é positiva, até por muito negativo que possa parecer, até acaba por ser positiva, porque de facto o central das instituições é a preocupação com o sucesso escolar e com a qualidade do ensino dos seus alunos, portanto. E acredito que as instituições estão preocupadas em mantê-los e mantê-los até ao final das suas formações e mantê-los com qualidade. E é verdade que a preocupação em que que o regime das prescrições não tenha em algumas alturas o efeito tão, a dimensão que nos é apresentada em muitas das instituições, se à vista de alguns pode ser uma perspectiva mais financeira, nós acreditamos, por aquilo que as próprias instituições foram capazes de mostrar ao longo destes anos e nos últimos anos, com muitas dificuldades, acompanharam as dificuldades financeiras e orçamentais do país, que a preocupação central é, de facto, o sucesso escolar. E era esta a reflexão que deixava. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ferreira Gomes, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Reitor, agora formalmente. Senhoras e senhores deputados. Eu pedia ao Sr. Doutor para me acompanhar um pouco na reflexão da história das prescrições, e isto porque as perguntas específicas diretamente relacionadas com a petição foram já postas pelo deputado Manuel Mota, para tentar compreender um pouco qual é a função das prescrições hoje. Eu sou de um tempo antigo, em que os cursos eram uniformes, nas universidades de então, nas três universidades de então, em que as prescrições se estabeleciam por disciplina e que a penalização era a mudança de estabelecimento, a mudança de cidade, com os custos que isso envolvia, alegria ou tristeza para os estudantes, mas com custos seguramente para a família. E qual seria o objetivo, qual teria sido o objetivo do legislador que eu não sei exatamente qual é a data original, mas inicial do conceito. Podemos imaginar que fosse o de penalizar uma repetência excessiva no mesmo curso, portanto um custo para a instituição que já não reprodutivo, que já não levava a uma aprendizagem efetiva, e, eventualmente, atenuar o efeito negativo, se é que existe, de um estudante que se mantém, ano após ano, a passar aos seus colegas os aspectos menos positivos da cultura estudantil, ou da cultura, de uma cultura académica não estudantil. Eu pergunto-me hoje, e resta um pouco o que eu gostaria de enquadrar, qual é a função do conceito. O conceito evoluiu um pouco, a estrutura ou a filosofia de ensino superior evoluiu aparentemente bastante. Fala-se hoje muito menos em cursos rígidos organizados por anos, e seguramente já não são comuns nas várias universidades, aqui e noutros países. Fala-se muito num percurso desenhado pelo estudante. Fala-se muito numa liberdade de o estudante construir o seu percurso ao ritmo também que o deseja, e aliás há salvaguardas na legislação já para esses aspectos, mas o que me pergunto é essencialmente o que é que resta, digamos, qual é a motivação. Eu sei que muitos responsáveis do ensino superior têm uma grande esperança que um regime de prescrições permita melhorar a qualidade da transmissão de conhecimentos, da aprendizagem dos estudantes, mas pergunto-me se há razões hoje, no quadro do modelo de aprendizagem que aparentemente se defende, para esse instrumento, isto para tomar uma visão extrema, para tentarmos realmente ir ao fundo da questão e perguntar-nos qual é a razão. Depois, pronto, essa é a primeira questão. Será que prescrições que fazem sentido num quadro, num modelo de ensino superior, se quiser pós-Bolonha, para irmos numa linguagem simples? Depois temos os efeitos práticos. O efeito prático para o estudante é hoje suspender por um ano a sua inscrição. Não sei se o Estado tem meios para controlar isso, isto é, se o estudante não pode escapar-se pelas malhas da burocracia pública e privada, mas essa seria, em princípio, a imposição. E, portanto, a penalização, e tal como antigamente, uma penalização agora mais dura porque o estudante fica impedido de se inscrever, não é só uma penalização financeira, e provavelmente no legislador fica a expectativa de que a maioria dos estudantes seja desincentivado de continuar os estudos, e, portanto, é uma maneira de suspender. Com a penalização hoje, de que estes efeitos se fazem sentir bastante mais tarde no curso e, portanto, numa altura, digamos, em que podemos perguntar se é esse o destino e a marca e a penalização desejada. Para as instituições, de uma forma ligeira, podemos dizer que elas se libertam de estudantes que já não estudam, que pesam no sistema sem estudar, mas pergunto-me até que ponto é que esses estudantes pesam no sistema, porque se trata de situações limite em que provavelmente muitos destes das pessoas que serão atingidas pelo regime de prescrições já não estavam a frequentar regularmente e, portanto, seria uma carga estatística, não sei se será verdade, seria uma carga estatística e de propinas, e uma receita de propinas sem custos efetivos de ensino-aprendizagem. Portanto, este é o reclamamento. Por outro lado, uma das questões que é posta pelos estudantes é o impacto numérico, o número de estudantes que seriam atingidos nas várias instituições. Eles falam de alguns milhares creio que os números que foram referidos são alguns milhares no Porto, alguns milhares na Universidade do Porto, alguns milhares na Universidade de Coimbra, e não, parecia não terem números para outras instituições. Portanto, aí a pergunta é se o Sr. Reitor tem alguma indicação da sua universidade e dos seus colegas do impacto efetivo da entrada em vigor desta legislação agora. E depois, isto joga com um enquadramento mais geral do ensino superior. E sabemos que as universidades, os seus reitores, assinaram um acordo com o Governo no sentido de fazer um aumento, de promover um aumento, uma atração de novos estudantes, que não se percebe bem se são estudantes de tipo convencional, parece apontar-se para estudantes de tipo menos convencional, e a pergunta aí é se a libertação desses estudantes se faz para, ou se faria, para serem substituídos por outros que razoavelmente, ou que pudéssemos esperar, mais interessados, mais aplicados, mais desejosos de chegar e de recolher os benefícios do ensino superior. E aí a minha pergunta, digamos, se pudéssemos alargar nesse sentido, vai no sentido de compreender como é que as instituições e a população estarão preparadas para um aumento tão grande do número de estudantes, sem entrar em canibalismo entre instituições e sem entrar ou descer a uma atração de estudantes com preparação mais suficiente para chegar ao ensino superior. Era por agora. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeira acaba de chegar, portanto, deduzo que terá muitas perguntas a fazer, mas precisará alguns momentos para recuperar o fogo. Sra. Deputada Antonieta Guerreiro, como relatora, deputada, quer fazer alguma... Fica para o fim. Portanto, Sr. Deputado... Não, está. Então, Sr. Presidente do Grupo tem a palavra. Pois, se quiser.
Muito obrigado. Eu, como é lógico, devia ter começado por saudar, enfim, a Comissão, o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Estava de tal forma... atento às questões e, sobretudo, estes meus contactos neste tipo de iniciativa, que me parece muito interessante e muito importante do ponto de vista quer da reflexão, quer de decisões que possam depois ser tomadas a médio e a longo prazo. Portanto, eu vou, depois deste cumprimento a posteriori, mas sentido, enfim, abordar as questões que foram aqui postas. O Sr. Deputado Manuel Mota, é evidente que há uma grande disparidade entre os regulamentos, mas, e nós ontem apercebemos-nos disso, porque, como é lógico, a outra grande vantagem que tem este levantar de questões é porque nós que estamos tão preocupados com múltiplos aspectos do ensino superior, eu fiquei particularmente sensibilizado nestes 10 dias que me deram, entre o dia 12 e hoje, para fazer esse mesmo levantamento. Mas não posso deixar de acentuar, e é uma informação colhida diretamente da fonte, que no caso da Universidade Nova falei com todos os diretores e, portanto, há uma grande preocupação de respeitar o estatuto e a qualidade do estudante. Ou seja, acho que estas medidas, apesar de terem uma característica, enfim, aparentemente comum, acho que a autonomia das instituições dá aqui um cunho muito importante. Eu, apesar de achar que tem que haver alguma harmonização entre os regulamentos, eu não ficaria, do ponto de vista das universidades, totalmente descansado se isto fosse um regulamento global. Porque, eu peço desculpa do que estou a dizer, tenho a maior consideração pelo ensino secundário e por todas as formas de ensino, mas a universidade tem que ser muito orientada para o perfil do estudante, para a área científica em que o estudante está a atuar. E penso que as cautelas que estão a ser tomadas e, sobretudo, a maneira como o assunto está a ser abordado nas escolas, estou a falar da Universidade Nova e depois estou a falar irei falar dos aspectos que o senhor professor Ferreira Gomes me perguntou em relação a Coimbra e ao Porto, porque estavam presentes ontem no grupo representantes das duas universidades. Acho que houve uma preocupação muito grande de manter a qualidade da formação ao nível do ensino superior. Portanto, eu acho que não ficaria particularmente satisfeito se o caminho fosse para um regulamento nacional das prescrições ao nível das universidades. Acho que isso tirava um perfil muito enriquecedor. E como estou genuinamente convencido, e tenho provas disso, que as instituições estão a assumir esse seu papel no acompanhamento dos estudantes, porque outra componente aqui importante é o acompanhamento dos estudantes, e acho que Bolonha, enfim, o professor Ferreira Gomes foi um grande promotor, quando vice-reitor do Estado do Porto, dessas iniciativas, acho que Bolonha, tal como está neste momento a ser executada, permite que isso aconteça, sobretudo nos segundos ciclos, sobretudo nos mestrados. E aí eu acho que é um trabalho muito importante que tem que ser feito, porque aí há muito mais acompanhamento, há muito mais supervisão e portanto, essa questão que neste momento está a pôr e que é muito importante em Portugal, nós neste momento estamos a qualificar pessoas para lá do primeiro ciclo e esse é o grande grupo no qual nós estamos a apostar francamente, porque tem uma competente profissionalizante e mais ligada, digamos, ao emprego, a tudo isso e à intervenção do ponto de vista social e económico. Acho que esse trabalho está a ser feito e, portanto, eu acho que essa grande disparidade que concordo que existe no texto, quando nós olhamos para o fio condutor, não é tão, parece-me que não é tão evidente e penso que até é vantajosa. Depois, esta questão do financiamento é terrível porque, efetivamente, a lei das prescrições, eu não vou tão atrás na história, está ligada à lei do financiamento. Portanto, o decreto de financiamento é que tem as prescrições por razões um bocadinho pérfidas, mas que me deixam a mim muito preocupado. Mas acho que isso aconteceu. Acho que as escolas aproveitaram aquela tabelazinha que foi no fim da lei, da lei de 2003 para a aplicar. E aquilo que fizeram agora com Bolonha foi, de uma certa forma, ir adaptando isso a cada uma das áreas de formação. Portanto, agora, o processo está ainda numa fase, eu diria, de estabilidade. Portanto, nós não estamos ainda com Bolonha a rolar na totalidade. A agência, ontem o professor Alberto Mal esteve no grupo também, estamos a ter a agência de avaliação do ensino superior neste momento a fazer o seu trabalho, a definir indicadores de funcionamento. Portanto, eu acho que neste momento estar a individualizar a questão das prescrições não me parece que seja muito útil. Acho que todos nós temos de estar muito atentos para a maneira como o que já existe vai ser aplicado. Mas, do meu ponto de vista, agora é uma opinião puramente pessoal, nem como presidente do grupo, acho que podemos estar a não ver o conjunto da floresta, estar aqui a abordar uma questão que tem implicações para as pessoas, mas que também tem os outros componentes que eu acabei de enunciar. Depois, em relação ao tempo, eu sou do mesmo tempo do professor Ferreira Gomes, ainda me lembro, eu sou médico, licenciei-me na Faculdade de Medicina de Lisboa e havia vários colegas que se acabavam um curso com anatomia, que é das coisas do primeiro ano, o que é uma coisa que é verdadeiramente inacreditável. Quer dizer, não faz sentido que uma pessoa estude clínica médica e que veja um doente e que fique durante 20 anos no curso e que não saiba onde é que está o fígado. Quer dizer, teoricamente sabe, mas palpa. Mas, portanto, há aqui aspectos que vêm da história que são muito complicados. Eu lembro de colegas meus que foram acabar o curso a Coimbra. Portanto, eu acho que houve aqui uma grande melhoria no sistema. Portanto, estou nesse aspecto. Quando o professor Ferreira Lopes fala muito bem das centenas que estão no Porto em Coimbra, eu acho que a aplicação do regime de prescrições pode levar a que as pessoas sejam confrontadas com o seu aproveitamento escolar. Mas a sensação que eu tenho, e tive isso ontem, é que os casos estão a ser tratados com cuidado, quer dizer, e só no extremo de situações complicadas é que isso que eu tenha conhecimento. Na Universidade Nova não tenho conhecimento de nenhuma situação difícil, escandalosa, que tenha levado a situações de dificuldades, até porque os estudantes invocam aqui que não é só pela parte escolar, é por situações de instabilidade financeira, e eu tenho a sensação que há um cuidado, né? Agora não posso, como é lógico, nem tenho nenhuma pretensão de ter essa informação para a totalidade e de certeza que isso pode acontecer. Também tomei nota aqui lendo que os politécnicos evocam aqui uma situação relacionada com anomalias da docência que não aconteceu nas universidades e, portanto, acho que evocar isso em relação às universidades acho que não faz muito sentido e, portanto, Acho que as universidades se comportaram de acordo com as regras do jogo, os professores ensinaram, fizeram o seu melhor. Acho que no âmbito de Bolonha há aqui um aspecto muito importante, é que o Bolonha obriga um acompanhamento dos estudantes, que eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que acontece na totalidade, mas houve um esforço muito grande para acompanhar o estudante para lá da aula teórica, ou do tutorial, ou da aula prática. Portanto, Bolonha tem em si, tem coisas que podem ser criticáveis e discutíveis, mas tem aspectos que dão às instituições a capacidade de poderem combater exatamente o insucesso escolar. Pois, em relação à questão dos novos estudantes e o que é que vai acontecer no contrato de confiança, eu tenho uma expectativa positiva em relação a isso, porque uma das questões graves em Portugal é não só a qualificação dos mais novos, mas uma percentagem significativa de indivíduos que estão no mundo do trabalho e que não tiveram a oportunidade de ter uma formação superior. E, portanto, o contrato de confiança, em princípio, visa não só as formações com frentes de grau, mas também um número significativo de cursos que poderão, do ponto de vista, fala-se em ativos, não se fala só de graus, de licenciados ou de mestres, mas que poderão ficar em condições melhores do ponto de vista da sua formação. Isso também é um desafio para as universidades, portanto, há aqui uma situação de dualidade em relação a isso. É evidente que reter alunos nas universidades que não têm nenhum sucesso escolar pode parecer aparentemente uma situação um pouco perversa. E eu isso estou preocupado, e o que posso prometer é que, como presidente do grupo, estarei muito atento a isso, e que nós vamos procurar identificar cuidadosamente se estes alunos têm realmente o acompanhamento que é devido e se as instituições estão a jogar o jogo da forma que é correta.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. O Sr. Reitor, o Sr. Presidente do Grupo, está bastante pressionado com o tempo, de maneira que ele solicitava que fossem...
Muito rápido. Em primeiro lugar, gostava de pedir desculpa por ter chegado e atrasado. Mas duas questões a propósito da sua intervenção. Disse-nos que há um cuidado por parte das instituições para que não surjam situações mais difíceis ou mais escandalosas até, em termos de por exemplo, do regime de prescrições ser aplicado a pessoas que estão por motivos que lhes são alheios ou por motivos económicos, dificuldades financeiras, etc., que têm uma estadia prolongada no ensino superior. Esse cuidado é exatamente o quê? Ou seja, há regras que estão definidas pelos regulamentos das instituições, essas regras são suscetíveis de serem quebradas se houver uma situação que a instituição considera extraordinária. Quem é que decide do caráter extraordinário dessas situações e como é que isso tem sido feito? E depois disse-nos agora mesmo no fim que há um cuidado de acompanhamento dos estudantes e no fundo dos casos de insucesso escolar, se eu bem percebi. Eu gostava de saber a sua opinião e também do seu conhecimento sobre como é que esse acompanhamento é feito. Isto é, se as instituições e se o próprio Ministério da Tutela, eventualmente, têm alguns dados que possam ser relativamente consistentes acerca da questão do insucesso no ensino superior, do prolongamento das trajetórias no ensino superior e das razões para esse fenómeno. E, em segundo lugar, se o próprio grupo tem alguma ideia sobre a quantidade, o número de pessoas que irão prescrever no próximo ano e sobre as razões, a natureza das razões, dos principais fatores que levam a trajetórias prolongadas que depois podem conduzir à prescrição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Se eu puder responder estas perguntas, tem lá.
Sim, senhor. Ora bem, começando pelo fim, o regulamento das prescrições, que está em vigor a partir de 2003, permite que os estudantes, de acordo com... Tem várias opções, número de créditos, unidades curriculares e anos de frequência. E de acordo com a duração dos cursos, o limite mínimo é 3 anos, nos cursos tem 3 anos, e depois vai aumentando sucessivamente. Ou seja, o que está a acontecer nesta altura, falando de uma linguagem muito objetiva, tem a ver com situações que foram acontecer nos últimos 6 ou 7 anos. Ou seja, esta questão das prescrições é preciso vê-la com efeitos retroativos. Ou seja, estes estudantes, apesar da crise atual, e eu gostava de acentuar isso, já estavam em situação de déficit nos últimos 5 ou 6 anos. Ou seja, nós estamos a olhar para o perfil curricular de um estudante que está no sistema de ensino superior pelo menos há 6 anos. Portanto, é preciso que isso fique muito claro. Portanto, não é... Por isso é que eu acho que isto tem que ser visto na globalidade, não pode ser visto... Eu percebo que haja sido... E sou altamente sensível às questões imediatas e agudas. Mas se nós não vemos a globalidade, temos uma enorme dificuldade em tomar decisões que tenham repercussões também a médio e a longo prazo no sistema. Portanto, nós estamos a falar de estudantes que, no mínimo, estão há 6 anos e, no máximo, eu estou a ser otimista, podem estar há 12 anos no sistema. Portanto, as implicações económicas e sociais que também existem têm uma duração muito maior, exatamente, têm uma duração muito maior do que aquilo que é a situação difícil de crise em que nós vivemos. Portanto, isto para dar uma resposta que não é o que nós vemos na prescrição, é a ponta de um iceberg de um longo percurso curricular que muitas vezes tem avanço e recuos. O sistema neste momento permite, como o senhor deputado sabe, que os estudantes sejam um ano sem estudar, mas, por exemplo, pode continuar a fazer cadeiras isoladas, a última legislação permite isso, ou seja, ele não fica totalmente desinserido do ensino superior, pode, e a acreditação dos cursos que ele... Ou seja, há mecanismos neste momento que permitem ao sistema não perder o contacto com os estudantes. Isso eu acho que é extremamente importante. E a informação que eu tenho é que isso existe. Ou seja, esses estudantes têm a possibilidade e as instituições têm a possibilidade de lhes dar a permitir que eles possam, aliás, têm esse direito. Portanto, essa é uma questão que eu acho que foi acautelada com esta última legislação que foi publicada dos graus e da formação. Depois, os cuidados de acompanhamento e as decisões... Eu, apesar de ser Presidente do Conselho de Reitores e Reitor, eu fui diretor de uma faculdade durante muitos anos. Portanto, eu venho das trincheiras, portanto, sei... E tive muito gosto em ser diretor de uma escola médica durante uns largos anos. E acompanhei isso com bastante... Claro que medicina não é um bom exemplo, porque o sucesso em medicina é muito grande, mas... E ao Senado, e acompanhava essas situações. Eu acho que estas decisões partem muito dos locais de ensino e não tanto, com certeza que nós temos que fazer um enquadramento global, mas o acompanhamento, eu sei de casos de diretores que façam uma lista significativa de prescrições, têm autonomia, é preciso que as escolas tenham autonomia para o fazer, para decidir que, ao abrigo de análise da questão, permitir que esses alunos possam continuar no sistema durante algum tempo. Portanto, não há, eu acho que o acompanhamento é feito muito mais pelas instituições que identificam os seus insucessos, do que propriamente em geral. Quer dizer, quando o Sr. Deputado me pergunta ao nível do CRUP, eu gostava de dar ideia, o CRUP, eu falei disto uma vez a um amigo meu inglês, tentei-lhe explicar o que era o CRUP, e ele disse, isso é um clube de pessoas que trocam impressões em relação... É verdade, mas a influência, para mim, é mais importante que o poder. Quer dizer, nós trocamos... O CRUP não é um órgão deliberativo. O CRUP é um órgão de acompanhamento. Nós, neste momento, temos informações concretas em relação a alguns assuntos. Não temos, e tenho que dizer isto com toda a sinceridade, em relação às prescrições, com o detalhe que o Sr. Deputado me está a perguntar. Não temos. Eu estou agora a compilar os regulamentos, disse isto agora aqui ao Sr. Presidente. Temos a compilação dos regulamentos. Eu tive informações ontem das escolas, e o Sr. Professor Ferreira Gomes disse-me, então, foi o Porto e Coimbra, onde o problema é mais complicado. Penso que aí há umas centenas de estudantes nessas condições, mas a informação que tive é que isso é uma questão que está a ser tratada com muito cuidado pelas duas universidades e, portanto, não posso dizer mais do que isto, porque nem quero, quer dizer, a minha posição, eu sou inter pares, o grupo, eu sou um, fui eleito pelos meus pares e, portanto, não tenho nenhuma capacidade, não tenho nem que, acho que é importante haver órgãos de consulta e de apoio se eles assumirem as suas responsabilidades e, portanto, acho que acho que isso que é importante. Portanto, dados do insucesso, eu acho que esses dados estão publicados, o Ministério tem dados do insucesso escolar, acho que variam conforme as instituições, eu já falei de medicina, há áreas onde isso é mais significativo, mas esses dados, eu não os tenho de cor, mas há dados do insucesso escolar a nível nacional, são monitorizados com frequência, o GPRI tem esses dados, eu não os tenho de cor, mas há dados do insucesso escolar em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O deputado Ferreira Gomes tinha pedido a palavra na sequência do que disse o Sr. Reitor, suponho que era na sequência do que tinha dito o deputado José Soeiro.
Não, era um pouco convergia um pouco com o que o Sr. Reitor agora disse. Até. Não, a minha pergunta é digamos, bom, em primeiro lugar, não há parte. O que os estudantes nos trouxeram para a relação de Porto e Coimbra é que os estudos que haveria que apontavam para números da ordem de 2.000 e tal, 2.500, se não estou em erro, em Coimbra seriam 2.500 sem a Faculdade de Ciências e Tecnologia, portanto, se esse número estiver correto, mas se assim fosse, é de prever que a Faculdade de Ciências e Tecnologia contribuísse com mais um terço ou coisas assim, portanto, que fosse para 4.000, mas estes números não sei se têm algum rigor. Mas a minha pergunta que eu tinha adicional era a seguinte, e o Sr. Reitor em parte respondeu, mas não sei se queria elaborar um pouco mais sobre isso. A lei estabelece um conjunto de princípios, os regulamentos em princípio estabelecem de uma forma prescritiva as situações em que o estudante não poderia fazer a matrícula ou a inscrição no ano seguinte. A minha pergunta é se o Sr. Reitor acharia razoável que as instituições tivessem, com alguma formalidade, um órgão de atendimento dos casos individuais. Portanto, eu não lhe queria chamar recurso, não se trata disso, trata-se de um pouco a extensão daquilo que disse que os diretores poderiam fazer, mas talvez fosse, particularmente se tratar de números relativamente elevados, mesmo que sejam algumas centenas, de ter um órgão que possa comparar os casos e decidir ou abrir exceções, que não seriam exceções, desde que estivessem introduzidas na lei, para casos que cumprissem determinados requisitos, por exemplo, situações em que o estudante tenha no passado tido um comportamento bastante errático, mas que pareça estar a caminho de uma estabilização e, digamos, não sei, outras. Portanto, se lhe parece viável que, ao nível do topo das instituições, houvesse um espaço de análise dos casos que vão surgir nos próximos meses, de modo a que, com guidelines relativamente amplas, mas bem estabelecidas, pudessem ser atendidos os casos que parecessem de utilidade para o estudante e para a instituição, mas particularmente para o estudante, porque é essa a preocupação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Mota, tem palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essencialmente, para solicitar ao Sr. Presidente do grupo, não da comissão, se era possível, depois de compilado esses dados, fossem enviados à comissão, até no meu caso concreto como relator do ensino superior para incorporar no meu relatório, e para lhe perguntar se, percebo que sim, mas se houve uma preocupação específica em relação aos números que estariam em causa para o próximo ano letivo, se o professor disse e bem, que de facto a lei começa a ter dimensão agora, porque ela é de 2013 e de facto seis, sete anos passados acabam por desembocar no ano letivo 2010-2011, portanto o seu efeito mais, e por isso mesmo eu compreendo esta petição, é uma petição que responde a uma preocupação imediata, porque de facto os números que são apresentados são números destes anos, e deste ano em específico, e muitos dos alunos certamente que se preocuparam junto às suas associações académicas de colocarem as suas questões, sabendo nós, e o Sr. Professor disse bem, que estamos a falar de casos de facto que se prolongam em termos de instituições, claro que o deputado Ferreira Gomes dizia bem, e eu conheço, infelizmente, não são 12 anos, em muitos casos podem ser alunos que estão há 20, há 30 anos no sistema, e que o sistema, por variedíssimas razões, e acredito e quero acreditar que a questão central é mesmo a perspectiva de conseguir formações e a preocupação do sucesso, mas numa perspectiva de manter os alunos no sistema, não os tirando e dando-lhes qualificação, essencialmente, mas de facto é que é absolutamente pernicioso, até do ponto de vista do exemplo que é dado, não só na perspectiva do sucesso, mas também na perspectiva financeira. O Estado tem recursos limitados, como sabemos, são recursos públicos que devem ser salvaguardados, não sendo, de facto, reconhecendo isso, a questão central, mas são questões que quem está, de facto, quem tem uma preocupação com o seu percurso escolar, quem faz todos os sacrifícios e olha para o lado e vê muitos casos, infelizmente, o meu percurso académico é esse. Eu fiz 5 anos, a minha licenciatura de 5 anos, portanto nunca tive nenhum fenómeno de insucesso e tive tempo para fazer parte do Orfeão, para fazer parte da Associação Académica. Infelizmente há alunos que vivem só da Associação Académica e dos Orfeões, portanto, e isso deve ser, do ponto de vista público, também salvaguardado, que não pode ser. Esse não é o percurso académico, esse é um outro percurso que pode ser feito durante o percurso académico, mas que é equilibrado pela própria lei. Portanto, é bom que se perceba que a lei não é assim tão restritiva. Tem uma perspectiva importante para aquilo que são os trabalhadores estudantes, que é importante na lógica dos novos percursos e da nova realidade de cada um dos alunos, e tem também para os responsáveis pelos órgãos académicos, nomeadamente pelas associações académicas, que têm regimes muito específicos e que não são salvaguardados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Suponho que ficaram já esclarecidas as posições de cada grupo parlamentar. Vou pedir ao Sr. Reitor que responda aquilo que entender, pois no fim a Sra. Deputada Relatora fará um apanhado, se assim o entender, ou então fará alguma pergunta objetiva. Eu peço sempre atenção para o tempo. Talvez fosse melhor a Sra. Deputada Relatora fazer o comentário, a pergunta que entender, pois o Sr. Reitor fecha. Porque suponho que já ficaram muito bem esclarecidas as posições.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser rápida. E também vou ser muito honesta e muito assertiva naquilo que tenho para dizer. Não me faz muito sentido algumas prescrições, porque eu acho que, eu falo algumas, estou a falar de pessoas, porque eu acho que cada caso é um caso. Também fui estudante e, portanto, conheço os casos. E fui dirigente associativa e, portanto, na pele do aluno, na pele do estudante, sei que há muitas dificuldades, que podem ir desde dificuldades financeiras, a dificuldades de alojamento, a dificuldades de alimentação. Há muita coisa. Há muitos constrangimentos para quem estuda. E, portanto, a vida não é linear para todas as pessoas, não é? E por isso faz algum sentido ter esta terceira via, que é saber se há ou não a possibilidade de ter um órgão que promova essa equidade e essa justiça junto dos alunos. Porque não são todos iguais, não é? Eu fui aluna deslocada em Lisboa e eu sei o que é ser aluna deslocada. E, portanto, também sei, também fui aluna de particular e cooperativo. Portanto, também o regime de prescrições não se aplicou a mim. Mas sei que a vida não é igual para todos. As prescrições só fazem algum sentido se olharmos para a floresta. É assim que eu entendo. Porquê? Começo logo pela base. Nós sabemos que há alunos, eu acho que é muito injusto, aliás, no resto da Europa, e o Sr. Reitor sabe perfeitamente, os alunos raramente chegam aos 18 anos, vão para uma faculdade. Isso é cá em Portugal, temos todos ser doutores, não é? É um país de doutores. Portanto, os meninos têm que ir todos para a faculdade. Porque lá fora, os alunos acabam o ensino secundário e vão 1-2 anos para fora, vão passear, vão conhecer o mundo, vão se conhecer a eles próprios. Porque quando saem das faculdades, quando saem dos liceus, também têm esse problema, que é o problema de se inserir na sociedade e de se inserir no meio. Isto é um problema de ordem social. É assim que eu entendo esta floresta. E acho que estarmos a pedir a adolescentes de 18 anos, 19 anos, que decidam naquele momento o que é que querem para a sua vida, é muito errático. Se calhar faria mais sentido, e acho que hoje cada vez mais, no mundo em que estamos, faz cada vez mais sentido que as pessoas vão aprender, vão trabalhar, vão se descobrir, vão conhecer o mercado de trabalho primeiro. Porque depois saem das faculdades com um conhecimento académico sem nenhum conhecimento da realidade. Isto é que é um facto. Porque muitas vezes os estágios que se fazem nas faculdades é para fazer o relatório de estágio. E também aí há um fosso muito irreal. Não é? Eu acho que as prescrições fazem sentido se quisermos limpar o sistema. Porque se nós olharmos para o país que temos, passamos de um país com uma elevada taxa de analfabetização para um país onde todos somos doutores e agora temos um problema, que não temos quadros médios. E agora estamos a fazer uma coisa que é, aquelas pessoas que tiraram cursos superiores, agora têm que fazer uma coisa que é, vamos requalificar aquela gente toda, a gente dá-lhe ali uns nomes pomposos, mas agora temos que requalificar as pessoas, porque elas agora têm que ser úteis para os quadros médios. Então temos licenciados, mestres, a fazer trabalhos de baixa qualificação, mas precisamos de quadros médios. E se me disser assim, as prescrições fazem sentido, porque precisamos de reequacionar todo o sistema, eu isso sou capaz de concordar. Mas isso só faz sentido se olharmos para todo o sistema de forma integrada e não desagregado umas coisas das outras. E é isto que me oferece dizer neste momento. Acho que aquilo que o Sr. Professor disse, de ter um esquema intermédio que reajuste e que olhe para as pessoas e não para os montantes das cadeiras, não para os créditos que tem, mas que olhe para o lado social da pessoa, que olhe, ponha o aluno realmente no centro dessa equação, não como o coitadinho, mas como alguém que nós queremos formar. E se tivermos que dizer assim, não, menino, não é o teu tempo, não é por aqui, pensa na tua vida e vai para outro lado. As pessoas devem também ter a oportunidade de chegar à conclusão, não é para aqui que eu quero ir. Eu não quero ser médico, eu não quero ser enfermeiro, eu não quero ser advogado, eu quero ser outra coisa. Então também tem que ter a oportunidade de mudar isso. E quando se diz que se calhar não faz sentido ter prescrições num curso e continuar a poder estar matriculado no outro, não é? Porque neste momento isso é possível. O aluno pode estar inscrito em vários cursos, tem prescrições por um lado, mas pode caminhar por outro. Se calhar faz algum sentido, mas também é preciso saber olhar isso com alguma justiça e com alguma equidade. Por isso aquilo que eu lhe pergunto é, com toda a justiça e toda a bondade que eu acho que um reitor deve ter, e com certeza que o Sr. Reitor tem, e para mais ainda, estando aqui em nome do coletivo que representa, se tivesse que mudar alguma coisa nesta coisa das prescrições, o que é que mudava? Com toda a honestidade. Se tivesse que mudar, e olhando para a bondade, com bondade para o sistema e para os alunos, o que é que mudava? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar, o Sr. Leitor tem a palavra.
Bem, eu tenho uma atitude que é sempre olhar para as coisas nessa perspectiva. Eu punho as coisas a funcionar melhor. Que eu acho que nós temos instrumentos. O Sr. Professor Ferreira falou aqui de um aspecto que, aliás, todos falaram, que é a questão do acompanhamento. Provavelmente estão conscientes de que existe uma figura que é o provedor do estudante, que neste momento nós estamos a utilizar muito bem. Eu, aliás, convidei um antigo professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova, que é o professor Carlos Ferreira de Almeida, é o provedor do estudante da Universidade Nova de Lisboa. E eu tenho acompanhado com algum cuidado o papel do professor Ferreira de Almeida. E eu acho que ele tem tido na universidade um papel que é importante e que se calhar nós temos que dinamizar mais. Ou seja, onde é que eu quero chegar, Sr. Deputado? Eu acho que há instrumentos que eu tenho sempre a ideia, os portugueses querem sempre inventar a roda. Quer dizer, se calhar temos que usar melhor aquilo que temos, não é? Temos que olhar para as prescrições, até na componente da responsabilidade social. Quer dizer, eu, do ponto de vista do indivíduo, a pessoa saber que está num sistema que numa determinada fase lhe diz, atenção, que há estas injustiças e, portanto, tem a obrigação de fazer o seu melhor para cumprir aquilo que no fundo foi um contrato da sua formação, não é? Portanto, acho que a prescrição, na última análise, pode servir para isso. Portanto, o provedor do estudante, acho que é uma figura que devia ser dinamizada. Não criaria mais figuras, não vale a pena. Eu tenho tempo sempre a estar. Nós acabamos sempre por fazer o salto para a frente e, se calhar, há áreas que são importantes. Neste momento, todas as universidades têm provedores e muitas escolas têm também esse tipo de acompanhamento. E essa figura do provedor, que neste momento está mais atenta a coisas como dificuldades de estudo ou às vezes fazer a ligação entre o docente e o professor, se calhar, e o aluno, podia ter outra dimensão. E acho que isso que é um... Mas já existe, quer dizer, esta legislação criou a figura do provedor estudante e tem, pelo menos a informação que eu tenho, não tenho de todos, mas tem sido útil para as instituições. Portanto, criar mecanismos mais personalizados de ligação. Eu sou particularmente sensível a essa situação da pessoa conhecer o mundo, mas quero lembrar que existe um programa Erasmus que funciona muito bem e que permite que os nossos estudantes tenham esse tipo de contacto. Quer dizer, nós gostávamos de dinamizar mais os Erasmus, ter esse tipo, permitir que os nossos estudantes em percentagem mais se vivam para fora e possam ter essa experiência durante a sua formação. Portanto, há neste momento ferramentas que nos permitem pôr as coisas a funcionar melhor. Depois, só para acabar, responder ao Sr. Deputado Manoel, terei muito gosto em enviar os regulamentos e estou ao vosso dispor para este tipo de diálogos que são sempre muito importantes, porque eu acho que nós estamos aqui também para aprender e, portanto, a minha preocupação é colher da sociedade, e os deputados representam isso, as vossas expectativas também, não é?
Muito obrigado, Sr. Reitor. No hábito desta petição, nós vamos ouvir na próxima sexta-feira o Presidente do
CISPO.
Também terá a sua perspectiva. Esta petição, como sabe, foi subscrita por um número elevado de pessoas, mais de 3 mil, e por isso, além da audição que está a decorrer dos peticionários em comissão, estamos a fazer estas audições também. Isto era, portanto, provatório. Pedimos ao Governo que se pronunciasse sobre a matéria, ainda não tivemos a resposta. Portanto, vamos aguardar. Naturalmente, o Governo é que terá, o Ministério é que terá dados objetivos, porque cada, enfim, tem dados de todas as escolas do país. Sr. Reitor, muito obrigado.
Muito obrigado.
É um prazer tê-lo aqui, no meu caso, na minha dupla qualidade, do meu reitor.
Exatamente, é um gosto.
E muito obrigado pela sua colaboração e tudo aquilo que puder dispor da nossa função.
Muito obrigado, igualmente. Muito obrigado.